a educação familiar é uma modalidade de ensino que ganha força ao redor do mundo e também no Brasil. O chamado homeschooling já é uma realidade em mais de 60 países. Nos Estados Unidos, somente em 2018, cerca de 2 milhões de estudantes foram educados em casa. O Brasil segue essa tendência mundial com mais de 15 mil alunos, perdão, entre 4 e 17 anos, que são adeptos do ensino domiciliar. O assunto é polêmico e alvo de 8 propostas na Câmara para regulamentar e descriminalizar a prática de educar crianças e jovens em casa. E para debater o tema, a gente traz agora o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Deputado, bom dia. Obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. É importante esse tema porque nós estamos discutindo não só o direito das famílias, mas discutirmos o direito das crianças e ser educadas somente pela família, ser educadas pela família e pela sociedade, ser educadas pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então estou à disposição para que a gente possa fazer um bom diálogo e esclarecer a partir do meu ponto de vista, que é crítico a essa experiência educacional somente domiciliar.
Pois é, deputado, na sua avaliação, um pai ou uma mãe, mesmo com a contratação de tutores, isso é capaz de substituir a escola no desenvolvimento não apenas formal das crianças, mas também social?
Não consegue, não dá conta. E eu queria ser bem claro aqui. A Constituição e a legislação brasileira dizem que a educação de nossos filhos é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. E, portanto, o Estado tem que conceder o direito de todas as crianças acessarem a escola. Segundo lugar, que família a gente tem? Que família nós temos? Não adianta discutir família abstrata, tem que ser família real. No Brasil, a maior parte dos pais precisam trabalhar. Quanto tempo e quantas horas vão disponibilizar para os seus filhos? Segundo, os pais estão preparados para educar os filhos nas diferentes áreas do conhecimento? Se alguém disser que está, é uma falácia. Eu sou professor universitário há 30 anos, mas se pedir para mim dar uma aula de medicina, eu não darei, de química, eu não darei, de biologia, eu não darei. Mas na minha área que eu conheço, eu sou um bom professor. Os pais vão ter a dimensão do conhecimento nas várias áreas da dimensão humana, inclusive da psicologia humana, não estão. 98, 99% não estão preparados. Terceiro lugar, se as famílias reais são estas, tá? São estas, qual é o capital cultural que as nossas famílias têm para ensinar nossos filhos? Aí eu quero entrar na questão central. O direito educacional não é somente um direito social para os pais poderem trabalhar e tocar suas vidas. É um direito educacional da criança. E vou dar um dado. Hoje, uma criança que fica só em casa, um ou dois filhos, porque tem poucos filhos, não se socializa, não tem direito à creche, pré-escola. Essa criança, quando entra numa sala de aula para ser alfabetizada, ela fala em torno de 4 mil palavras, que fica dentro só convivendo com a família. Uma criança que teve direito à creche, que convive, ou pré-escola, que convive com crianças da sua idade, com diferentes linguagens de socialização, e essa é a pergunta que você faz, essa criança fala em torno de 12 mil palavras. Nossas famílias vão formar crianças medíocres, hipócritas, ignorantes. Ah, quem sabe os fanáticos dessa proposta, vão ensinar a Bíblia, vão ensinar religião como única forma de pensar o mundo. Aí é mais mediocridade. Eu fiz 4 anos de teologia. Eu fui 11 anos ligado à igreja. Sei da importância da teologia, da filosofia. mas sei da importância da ciência, do português, da matemática, da química, da biologia, da ciência. Qual é a família que tem capital cultural que permite esse processo de conhecimento? Ah, vai ter tutores, Márcio. Sim, tutores quem paga. Hoje nós estamos lutando para ter o direito à creche porque os pais querem trabalhar. Ah, então é classe média. É para classe média. Então não é para o povo. Escola domiciliar é para quem pode pagar tutor. Não, mas o povo já paga imposto. É o direito à escola. E a escola que socializa, a escola que democratiza, a escola que qualifica possibilidades de visão de mundo diferente. E quarto e último lugar, para concluir essa primeira indagação. Onde é que tem maior violência contra as crianças hoje no Brasil? Onde tem maior opressão e repressão e violência sexual e estupro? No Brasil, dentro de casa. Onde é que tem maior parte de violência e feminicídio contra as mulheres? Em casa. Portanto, essa visão idealista de família, isso não existe. Isso é uma falácia. A família real tem machismo. A família real tem, às vezes, opressão. Às vezes, tem violência contra as crianças. Tu imagina deixar somente para as famílias a responsabilidade da educação, não ter escola. Eu não estou dizendo que todas as famílias são assim, mas eu estou dizendo que a maior incidência da violência sexual sobre crianças e adolescentes estão dentro das casas. O maior índice de violência e morte das mulheres estão dentro das casas. Portanto, essa família abstrata, ideal, é uma falácia. É um fanatismo ideológico, ideológico para não permitir que as crianças tenham o direito de crescer livremente. Das crianças querem ser domesticadas, controladas, aparentemente protegidas. Como que vão proteger se a família não tem capital cultural? A maior parte das famílias tem que trabalhar. A maior parte das famílias não tem como educar seus filhos. Então, vamos ser mais realistas. E o mundo moderno conquistou direito à educação. E eu fui relator do Brasil Carinhoso, das creches para a escola, por isso que eu estou convencido disso que eu estou falando. Então, esse movimento de uma classe, de um grupo ideológico, fanatizado, achando que as famílias vão resolver o problema, e depois a criança, o adolescente vai para a sociedade e acontece o que com ele? Vai para a universidade e acontece o que com ele? Ou vai ter universidade dentro de casa, vai ter pós-graduação dentro de casa, vai se formar engenheiro dentro de casa. Quanta falácia, quanta... Ah, tem 60 países. Mas vê lá o percentual. Vê a classe social e econômica dessas famílias. Vê as condições dos pais no capital cultural, como diz Bourdieu, além do capital econômico. Então, vamos pensar num Brasil que ainda tem injustiças históricas que não deu nem o direito à creche para a maior parte das crianças nesse país. Tem 6 milhões de crianças sem creche. E me falar que as famílias vão educar as crianças em casa, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos agricultores. Pô, vamos pensar em coisas mais sérias para esse país. Vamos dedicar mais tempo em garantir qualidade na escola pública. Implantar o Plano Nacional, o Fundeb. Essas são as grandes lutas nossas. Escola pública de qualidade, espaço decente, com tecnologias. Quantas crianças agora a pandemia não nos denunciou? A pandemia está denunciando o quê? As crianças estão estudando mais? Estão aprendendo mais? Porcaria nenhuma. Segundo, tem as tecnologias dentro de casa? Todo mundo tem essa forma de comunicação, como eu estou aqui me comunicando contigo, Márcio, e com tantos internautas? Não tem. 35% das crianças do país não tem um celular ou um microcomputador para acessar a internet, que o professor podia dar tarefa. Então, vamos pensar o Brasil real e não esse movimento fanatizado, ideologizado, politizado, achando que a escola vai domesticar as crianças. Domestica nada. Não domestica, ela é plural, ela é aberta. Ela...
Sim. Agora, deputado, o senhor não considera que justamente... essa questão do homeschooling pode aliviar um pouco o volume, a pressão sobre a rede pública de ensino, tirando algumas crianças que têm condições de fazer o homeschooling do sistema?
Se tem 20 crianças ou 25 numa sala de aula, o custo principal é o professor. Então, segundo, é uma política de Estado. Educação é um direito da sociedade, é um direito dos pais, mas é um direito da criança. Quando um pai impede o direito da criança frequentar a escola, esse é um direito fundamental da criança que a Constituição garantiu. É tarefa do Estado garantir. Qual é o melhor investimento que o povo paga em impostos no país? Escola, educação, universidade. Eu lutei para ter Instituto Federal na minha cidade, no meu estado. Lutei para ter a segunda Universidade Federal no meu estado. Fiz mais uma lei das bolsas de estudo para a juventude chegar até a universidade. Onde que melhor se aplica o dinheiro público? É saúde, educação, infraestrutura nesse país. Então, educação é um papel fundamental. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem ciência, sem tecnologia, sem educação. Então, o Estado investe pouco no país. Nós estamos investindo 5% do PIB. Nós precisamos investir 10%. 10%. Então, nós estamos aquém do que é necessário ainda para implantar o Plano Nacional de Educação, que eu presido a frente parlamentar do PNE. Então, nós estamos no Brasil, que tem uma dívida histórica, uma injustiça histórica, com milhões de brasileiros que não acessam nem a escola, a creche, 600 mil ainda não estão no ensino obrigatório, que tem 4 a 5 anos, e tem milhões que não concluem o ensino médio. Como é que nós vamos pensar a educação familiar para a maior parte da juventude brasileira em casa? Pelo amor de Deus, isso não é prioridade nacional. Prioridade é equipar as escolas com tecnologia para que as redes sociais possam ser um acesso também e uma forma de aprendizagem. Pensar os profissionais da educação, qualificar, ser uma escola aberta, ser uma escola democrática, ser uma escola plural que respeita a diversidade cultural de cada criança, respeita as opções religiosas de cada criança, respeita os valores familiares de cada criança. É isso, a essência de uma sociedade democrática é isso. E eles querem fazer um movimento fanatizado, ideologizado, politizado, achando que eles não vão politizar e ideologizar as crianças dele. Sim, vão domesticar e vão tirar o direito das crianças de se socializarem aberta e democraticamente.
Pois é, deputado, um dos principais argumentos é justamente esse, de que hoje a escola brasileira, em todos os níveis, está pendendo ideologicamente. O senhor considera que esse argumento não faz sentido, deputado?
Eu acredito que 60 ou 70% dos professores das escolas públicas votaram no Bolsonaro. Então, e tem dados. Em Santa Catarina, o Bolsonaro fez 71%. Então, está pendendo a ideologia para o Bolsonaro? Para o bolsonarismo? Para a extrema-direita? É para essa direção? Ou quando eles falam isso, é para indo para a esquerda? Então, nós temos que compreender. Que compreender que as ideologias, os pensamentos, as ideias têm que ser diversas, plural, democrática. Nas diferentes posições, e a criança vai se formando. Agora em casa vai ter qual ideologia, Márcio? Uma só, a do pai, quando não a da mãe, geralmente do pai. De um pai, às vezes, machista, de um pai conservador, reacionário, que oprime as filhas. Etc. Essa educação que eles vão fazer, essa educação com roupagem teológica, não é possível. Eu prefiro a teologia da libertação, que deixa os meninos e as meninas com autonomia crítica, inclusive poder criticar a postura de um pai autoritário, de um pai opressor. Ou a educação vai dar o quê? Então, me falar que há espaço da família. É o espaço privilegiado da educação. Me poupe. Eu sou professor, a minha companheira é pedagoga e trabalha numa empresa estatal aqui em Santa Catarina. Nós temos dificuldade na maior parte do conhecimento de transmitir para os nossos filhos. Então, como é que a ideologia está pendendo onde? Eu gostaria que fosse mais democrática a escola. Eu gostaria que fosse mais crítica a escola. Eu gostaria, mas não é. Infelizmente, não é. Há uma meia dúzia estão lá. Não me poupe de discutir que a escola é ideológica. A maior parte dos prefeitos do Brasil são de direita. Então, é ideológica para a direita. A maior parte dos governadores do Brasil são de direita. Logo, seus secretários de educação, seus diretores são de direita. Logo, a ampla maioria dos professores, diretores, secretários de educação no Brasil são de direita. Então, eu teria que criticar a escola pública porque não é de esquerda, é de direita. Não, esse é um espaço plural. Nós defendemos que seja de direita, de centro, de esquerda, que o aluno vai criando a sua consciência. A criança não é, assim, totalmente isenta de valores, ela traz da sua família, ela traz da sociedade, e ela vai se compreendendo a partir da sua experiência vivida. Então, ninguém abre a cabeça da criança e enche de coisa lá e deixa ela de direita ou de esquerda. Ela vai se fazendo ao longo da história. Então, esse debate ideológico é um debate falso, é um debate não real, é um debate ideológico, sim. Eles que são ideológicos, eles que não querem a democracia, eles que não querem a diversidade, querem controlar os filhos na sua ideologia, querem controlar seus filhos e não vão conseguir. Porque os filhos lá, quando ficar adolescente, jovem, adulto, vai ver o mundo, que o mundo é mais plural, mais diverso, mais rico do que aquela mediocridade, muitas vezes, que um pai com uma mãe, e eu sou pai, né? Eu sou pai, muita mediocridade do ponto de vista cultural. Como diz Bourdieu, o capital cultural de muitos pais, que ali sim vai ser ideologia, ali sim vai ser domesticação dos filhos, ali sim vai ser, né? Ali que está o problema. É na família. Tem que permitir que a sociedade, que o Estado e que a família. Esse, para mim, eu termino como comecei. A educação é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado brasileiro.
Agora, deputado, em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a prática do ensino domiciliar é constitucional, mas, por enquanto, é ilegal, porque não há uma legislação que defina as regras do homeschooling. E na Câmara tem 8 projetos que regulamentam a educação domiciliar. Como é que o senhor considera que essa discussão vai avançar no parlamento, deputado?
Eu acredito que não vai avançar muito. Primeiro, porque estamos em período de pandemia. Segundo, porque temos muitas críticas a essa experiência, que ela não resolve o problema da escola pública. Ela não resolve o problema da escola pública. Não é diminuindo o número de alunos que resolve o problema. É, pelo contrário, é empoderando a escola pública com estrutura, com profissionais habilitados, bem formados, tempo para pesquisa, tempo para extensão, tempo para o ensino, escolas bem estruturadas do ponto de vista tecnológico. É isso que nós queremos para a escola pública. Professores motivados, escolas bem estruturadas, que seja um ambiente onde tenha conhecimento, habilidades, valores, que tenha arte, cultura, que tenha esporte, que tenha a formação integral do ser humano. Tem que fazer a formação integral do ser humano. Esse que é a escola que tem que se transformar. Então, ao invés de nós tirar força de deputados ficar querendo botar as crianças em casa, devíamos estar junto conosco para lutar para melhorar a escola pública. Porque eles criticam a escola pública, então vão melhorar a escola pública para dar o direito para filho de agricultor, filho de trabalhador, do micro ou pequeno, poder ver numa escola pública qualidade, decência, democracia, diversidade e pluralidade. Eles são autoritários, querem autoritariamente, achando que vão conseguir formar autoritariamente os seus filhos a partir dos seus valores e dos seus interesses. Felizmente, os filhos caminham com suas próprias pernas, felizmente os filhos também criam valores, cultura, e se opõem muitas vezes, reelaboram seus valores dos pais, e muitos deles negam os valores produzidos autoritários, muitas vezes, dos próprios pais. Essa é a riqueza do ser humano. Ninguém tem que pisar em ninguém, nem nos nossos filhos. Os filhos têm que ter autonomia, liberdade. E não pode oprimir filho. Filho tem que pensar igual eu. Por quê? Por que filho tem que pensar igual eu? Essa escola domiciliar é o filho tem que pensar igual o pai, não a mãe, não. Porque o machismo desses caras é tamanho que eles querem que o filho, a filha, pense igual o pai, não igual a mãe. Porque os machistas aí dessa escola, né, domiciliar são extremamente com concepção machista, inclusive. Então, nós temos que enfrentar esse debate democrático, respeitoso, né, plural, diverso, mas eu estou convicto que nós temos que defender o sagrado direito das crianças ter acesso à convivência com crianças. E hoje, Márcio, e termino a minha fala aqui, tem poucas crianças dentro de casa, é uma ou duas por família. Como é que ela se socializa no mundo dela? Ou é com os vizinhos, é com os coleguinhas, ou com os parentes, ou com a escola? Como é que uma criança ficar sozinha, escutando todo dia só a linguagem do adulto? Para que o adulto entenda a psicologia da criança, entenda a linguagem da criança, muitas vezes a criança que entende a linguagem da outra. Agora, se tu não socializa com a outra, com o vizinho, com os parentes, com a escola, com a sociedade, que criança vai ser no futuro? Então, a criança domesticada, protegida, protegida o quê? O mundo está aí, nós temos que enfrentar o mundo, não tem que se acovardar diante do mundo, nós temos que mudar o mundo, construir um mundo mais justo. Um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário, um mundo mais igual. Se esse mundo que eu condeno e critico, vamos mudá-lo. Mas não é dentro de uma família só que nós vamos mudar o mundo.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, a respeito das discussões sobre ensino domiciliar no Brasil. Eu quero mais uma vez agradecer a participação do deputado, agradecer sua presença aqui e as opiniões sobre esse tema que divide parcela da sociedade brasileira. Muito obrigado, deputado, mais uma vez por sua presença aqui no painel eletrônico.
Muito obrigado. Bom dia para ti, Márcio. Bom dia para todos os nossos amigos ouvintes e internautas. Um grande abraço.
Muito obrigado mais uma vez ao deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.